9:03 e agora vamos de notícia.
Notícias.
Bom, como ouvimos nos destaques do Senado, da Fernanda Nardelli, né, o Senado Federal aprovou medida provisória que prevê novos créditos para produtores rurais atingidos pela seca. Essa lei deve beneficiar cerca de 600 mil agricultores familiares do Nordeste. O projeto também prevê repactuação das dívidas previdenciárias dos municípios que estiverem na situação de emergência ou de calamidade. Bom, e hoje um dos destaques do Diário do Nordeste do Ceará é justamente esse. O jornal informa que a seca deste ano deixou mais da metade dos municípios do estado do Ceará em situação de emergência. O Diário do Nordeste lembra que, para ter força de lei, a medida precisa agora da sanção da presidente Dilma Rousseff.
É, e por falar em sanção da presidente Dilma Rousseff, foi sancionada ontem em Brasília a lei das cotas nas universidades, que terão 4 anos para. As universidades terão 4 anos para reservar 50% das vagas de todos os cursos e turnos aos alunos que estudaram integralmente no ensino médio em escola pública. Uma revolução.
É verdade.
Uma parte dessas vagas deve ser direcionada para negros, pardos e índios, e a outra aos estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo e meio per capita. E os estudantes que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2012, já poderão ser beneficiados pela lei, podendo concorrer nos vestibulares do ano seguinte. Do projeto aprovado no Congresso, foi vetado o artigo 2º, prevendo que o ingresso dos cotistas seria por meio das médias obtidas no ensino médio. O governo quer que o critério seja realmente o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
É isso aí, não o boletim, né, do ensino médio, e sim o Exame Nacional.
Até porque isso é muito relativo, né? Uma escola mais fraca que a outra, né?
Os critérios são diferentes, né? Diferentes demais. Bom, e vamos ao Rio Grande do Norte. O jornal Tribuna do Norte tem a seguinte manchete: minha casa fica mais amplo e barato. O valor dos imóveis que podem ser adquiridos dentro do programa Minha Casa Minha Vida foi ampliado e o valor da parcela mínima a ser paga pelo consumidor caiu. Com a alteração, o consumidor que contava com os subsídios do programa para comprar imóveis de até R$ 52 mil na capital, Natal, poderá contratar imóveis de R$ 61 mil, de até R$ 61 mil. No interior, o valor passou de R$ 48 mil para R$ 57 mil.
É, e vamos ao Acre agora. A manchete do Página 20. ANEEL marca para setembro leilão do linhão do Juruá. A população do Juruá será beneficiada em breve com energia elétrica segura e de qualidade com a construção dos 657 quilômetros do linhão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A licitação, na modalidade leilão, foi marcada para o dia 28 de setembro próximo pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Solicitada no ano passado pelo governador Tião Viana, a construção do novo linhão do Acre vai integrar as regiões dos rios Iacopurus, Tarauacá em Vira e Juruá ao Sistema Interligado Nacional, que gerencia mais de 96% de toda a energia elétrica de qualidade gerada no país. O secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, Márcio Zimmermann, lembrou que com a região do Juruá interligada pelo Linhão, acabará o sofrimento das pessoas das cidades que seguem a BR-364 até Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, onde há ainda um sistema frágil de energia elétrica.
Olha, e por falar em BR-364, Malu, vamos a uma informação agora de Mato Grosso, da Gazeta Digital, que os índios voltam a bloquear o trecho, né, da BR-364 em Mato Grosso. Após uma liberação de 5 horas na tarde de ontem, índios de 6 etnias voltaram a bloquear um trecho da BR-364 próximo à Serra de São Vicente. O trecho na BR-174, em Comodoro, né, que fica a 644 quilômetros de Cuiabá, que também foi liberado, deve voltar a ser fechado às 8 da noite. A decisão de liberar os trechos partiu após negociação com a Polícia Rodoviária Federal, já que motoristas e manifestantes ameaçavam conflito. Muitos dos condutores estavam há mais de 24 horas parados, sem condições de nada, né? Alimentação, higiene, enfim. Os índios pedem o cancelamento da portaria 303 da Advocacia Geral da União, editada em 16 de julho deste ano, que permite a intervenção do governo federal nas terras indígenas e também a remarcação dessas terras. Então, repetindo, o trecho da BR-364 próximo à Serra de São Vicente foi liberado Mas vai ser fechado novamente às 17h45, né? 5h45 da tarde.
Não, foi liberado às 13h45 e voltou a ser fechado ontem às 17h45.
Exatamente. Teve essa liberação para evitar esse conflito e foi fechado às 5h45. Na BR-174, os dois sentidos estão liberados até às 8 da noite.
Isso aí. Então agora vamos ao Piauí. Com o site Acesse Piauí. Uma boa notícia para os trabalhadores da educação do Piauí, que vão receber R$ 361.900.000 em precatórios. O governo do estado e o Sinti Piauí, o sindicato que representa a categoria, firmaram um acordo na manhã de ontem e o governo se comprometeu a pagar os trabalhadores da educação já a partir de setembro. No total, serão beneficiados cerca de 11.400 trabalhadores em educação, que receberão R$ 361 milhões em 12 anos. Quem tem direito a receber até R$ 15 mil já começa a receber agora em setembro, conforme o acordo. Pelo acordo, também, após o pagamento para quem tem até 15 mil a receber, o Tribunal de Justiça do Piauí começará a pagar os demais beneficiados, obedecendo alguns critérios. Em primeiro lugar, quem tem doença grave, definidas pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, e, em seguida, obedecendo o critério cronológico, né? O beneficiário mais velho primeiro, depois, por último, o mais novo.
É isso aí, apesar dessa previsão longa, né, de 12 anos até o término dos pagamentos, na questão dos precatórios, a questão dos precatórios é tão complicada, né? E a expectativa de receber já se torna quase sonho, né, para a maioria das pessoas por conta de falta de recurso, enfim, não sei o quê, que até é uma boa notícia.
Não, é, e eles estão pagando, assim, vão pagar um bom valor, né? Isso. Porque normalmente é bem pouquinho, também. Já vão pagar 15 mil, quem tem até 15 mil para receber, já recebe agora.
Exatamente. Então não deixa de ser uma notícia boa, né?
Muito boa.
Porque às vezes a gente fala assim, vai terminar de pagar só daqui a 12 anos. Quer dizer, um que seja mais novo, né?
É.
Um credor que seja mais novo, que não esteja dentro desses critérios aí de doença grave, não sei o quê, vai ter uma perspectiva um pouco longe de receber. Mas pelo menos tem o compromisso de receber.
Isso aí.
Em caso de precatório, isso é uma boa notícia. 9h10 em Brasília. Daqui a pouco a gente tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. Agora, Minuto Cultural para você de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco já começaram os preparativos para a terceira edição do Festival Internacional de Audiovisual Pachamama, Cinema de Fronteira. O evento, que acontece entre os dias 19 e 25 de novembro, é um dos mais esperados pelos cinéfilos de plantão. E este ano promete novidades. De acordo com o diretor Sérgio Carvalho, a nova versão da mostra pretende, através da integração com países vizinhos como Peru e Bolívia, trazer à tona novas e antigas discussões sobre o papel do cinema como formador de opinião a partir da diversidade de olhares. A programação conta ainda com a Mostra Latino-Americana de curtas e longas metragens, exibições especiais em homenagem ao cinema zacriano e brasileiro, mesa de integração cultural, oficinas de produção audiovisual e a terceira edição da Festa Noite Latina.
Tá aí, então, o nosso Minuto Cultural. E a gente nunca fala aqui, né, Malu, mas o Minuto Cultural é produzido pela nossa querida amiga Marina Domingos, da produção da Rádio Senado aqui, FM de Brasília, né? E ela que faz os Minutos Culturais, que pesquisa tal. E é até um aviso, né, que a gente manda para produtores culturais dos cinco estados, né, que a gente tá, para mandarem material aqui pro Minuto Cultural, né? A gente teve participação aí recente da Thelma, lá do Ceará, mandou um...
Sobre livro, não?
Isso, um material sobre um livro, sobre a história do Ceará, que foi muito bacana aqui. E a gente faz esse chamado mesmo, né? Quem quiser divulgar atrações culturais aí de sua cidade, só mandar aqui e-mail para radio@senado.gov.br, que a gente encaminha para Marina Domingues.
Isso aí. Bom, e chegou a hora agora do projeto do dia. Em continuidade à nossa série sobre a reforma do Código Penal, nós vamos falar hoje de outro ponto polêmico da nossa legislação, né? O PLS 236 de 2012, Marcela, amplia os casos em que o aborto deixa de ser crime.
Uhum.
Então nós
vamos. Não falamos em descriminalização, né? Nesse
não,
caso.
Não é, não deixa de ser crime. Né? O aborto continua crime no país, né?
Uhum.
Mas, em alguns casos, não é considerado crime como já acontece hoje, né? No caso da mulher que é estuprada e no caso quando a mãe corre risco de vida.
Isso.
Né?
Então,
e recentemente também, né?
Isso é.
O Supremo Tribunal Federal também liberou a interrupção da gravidez quando o feto sofre de anencefalia, né? Não
Exatamente.
Tem parte, grande parte do cérebro, não tem condição de sobreviver, né?
E o que é mais bacana é a gente esclarecer mesmo. Ontem a gente estava falando de uma coisa, descriminalização do uso de drogas. No caso do aborto, não é descriminalização do aborto, mas quem vai explicar direitinho para nós é a Maria Lúcia Sigmarin. Vai lá, Malu.
Projeto do dia.
O Código Penal de 1940 trata do aborto nos artigos 124 a 128. Pelo texto ainda vigente, o aborto provocado é considerado crime. No entanto, o legislador criou duas exceções à norma. É o caso do chamado aborto terapêutico, quando a vida da gestante está em risco, ou quando a gravidez resulta de estupro. A essas exceções, o direito penal chama de excludentes de ilicitude. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acrescentou mais uma hipótese aos casos em que o aborto provocado é permitido por lei. Os ministros do Supremo consideraram que não existe crime quando há interrupção da gravidez de fetos com anencefalia, ou seja, quando falta a maior parte do cérebro. O PLS 236 de 2012 amplia as possibilidades de exclusão do crime. Pela proposta, a interrupção da gravidez é permitida até a 12ª semana de gestação, se for vontade da mulher e um médico ou psicólogo constatar que ela não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. É importante ressaltar, no entanto, que o aborto continua sendo crime no país pela proposta que está sendo analisada pela Comissão Especial de Reforma do Código Penal, como lembra o presidente da Comissão de Juristas, que apresentou o anteprojeto ao Senado, ministro Gilson Dippe, do Superior Tribunal de Justiça.
Aborto continua crime. Isso é bom que se diga, é crime. Apenas ampliamos a possibilidade do chamado aborto legal, de certa forma até seguindo recente orientação do Supremo Tribunal Federal.
O aborto é um tema polêmico, pois envolve não apenas convicções humanas, filosóficas e sociológicas, como também religiosas e até mesmo de saúde pública. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que presidiu a CPI da pedofilia, já adiantou aos seus colegas da comissão especial seu voto contrário à liberação de qualquer tipo de aborto por sua crença religiosa.
Deus concebe a vida, o que está latejando, o que está pulsando, o que tem pressão, o que respira é vida. Quem sou eu para abrir a minha boca contra o céu e dizer que Deus errou quando uma criança, o médico detecta que ela tem um defeito na visão humana ou do médico, ela tem um defeito? Qual é o propósito de Deus com essa vida? Qual é o propósito de Deus com esta gravidez? Qual é o propósito de Deus com essa mãe? Qual é o propósito de Deus com essa família, com esse pai? Qual é o propósito de Deus com essa criança?
A opinião sobre assuntos polêmicos, como o aborto e a eutanásia, é bastante diversificada entre a população em geral. Esses foram os temas que provocaram os debates mais acirrados nas audiências públicas promovidas em todo o país pela comissão de juristas que elaborou o texto que originou o PLS 236 de 2012. E a opinião também se difere nas diversas regiões do país, como ressalta o desembargador José Moinhos Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que participou da comissão de juristas.
Quando nos reunimos em São Paulo em audiência pública, foi a primeira audiência pública que a comissão se desincumbiu, cumprindo aqui o que estava no regulamento. 96 pessoas fizeram uso da palavra. Dessas 96 pessoas, 68 usaram da palavra para se manifestar sobre aborto e eutanásia. E somente 2 foram contrários. No entanto, em Sergipe, das 80 pessoas, 81 que fizeram uso da palavra, inclusive o arcebispo local, que foi o primeiro, foi totalmente contrário. Foi completamente diverso da realidade.
Relator da proposta que reformula o Código Penal na comissão especial criada para analisar o texto elaborado pelos juristas, o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, chama a atenção para a importância de se ampliar o debate sobre o aborto no Congresso Nacional. Pedro Taques tem dúvidas se, como foi prevista no texto, a liberação da interrupção da gravidez não feriria o direito fundamental à vida, resguardado não só pela nossa Constituição, mas pelo direito internacional.
Nós sabemos que a Constituição da República, ela prega que o Estado seja leigo, laico, não confessional. Isso está no artigo 19, mas o nosso Estado, ele não é ateu. A Constituição da República fala em Deus no preâmbulo da Constituição. Como foi tratado a questão do abortamento aqui, isto não ofenderia o direito fundamental à vida, né? Esse debate nós teremos que fazê-lo nesta casa.
Em uma das audiências públicas realizadas já pela Comissão Especial de Senadores, o professor Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal, sugeriu aos parlamentares que se apoiem nos preceitos estipulados pela Convenção Americana de Direitos Humanos para tratar de um tema tão polêmico. Ao garantir o direito à vida a todos, indiscriminadamente, a Convenção determina que ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
Vida envolve religião, filosofia, sociologia, vida, pessoas, envolve um mundo de temas. Portanto, é polêmico. Só queria dar uma sinalização. Qual é o caminho à luz que nos ilumina neste tema tão polêmico e tão difícil que é discutir a vida? O caminho, para mim, é o artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Senhores senadores, tem que ter em mente esse artigo 4º que diz assim: está garantido o direito à vida, todos nós temos direito à vida, e ninguém pode dela ser privado arbitrariamente. Qualquer tipo de privação arbitrária da vida tem que ser incriminada. No entanto, há situações que não são privações arbitrárias e sim justificadas. Dou o exemplo do aborto anencefálico, que o Supremo acaba de reconhecer como não delituoso. Por quê? Se há uma anencefalia comprovada medicamente e se a vida ali não tem perspectiva futura, por que não admitir nessas situações excepcionais, onde a morte não é arbitrária? Nós não estamos matando ninguém arbitrariamente, como se fosse um nazista matando pessoas. Então, aí sim, esse advérbio, para mim, é um bom farol que poderá iluminar o debate.
Também em audiência pública no Senado, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Fernando Fragoso, foi ainda além ao deixar claro que, na prática, o aborto já é visto como uma decisão de foro íntimo da mulher e, portanto, para ele, não deveria ser discutido no direito penal.
Não há mulher no Brasil que diga assim: eu não vou abortar porque o direito penal vai me botar na cadeia. O direito penal não exerce absolutamente nenhuma interferência na decisão da mulher de fazer aborto. Nenhuma. E o sistema todo não pune a mulher que fez o aborto. Quantas mulheres abortam e quantas mulheres estão na cadeia cumprindo pena por aborto? Então, há nisso uma mitificação de que a descriminalização significa legalização. Descriminalizar não é legalizar. Descriminalizar significa não tratar mais um ato ilícito com as armas do direito penal. Então, vamos tratar do aborto como um ato ilícito ainda, mas não botar na cadeia a mulher que fez o aborto, porque nunca pusemos mesmo. É quase como um adultério, é um crime daqueles com o qual a justiça nunca lida. Eu não conheço nenhuma mulher presa cumprindo pena por aborto. E quantos são os números não oficiais de abortamentos no Brasil? Eu acho que a gente tem que tratar dessa mulher de uma outra maneira, não com direito penal. O direito penal não tem nada para fazer com a mulher que abortou.
Nos casos em que o texto da lei não libera a prática do aborto, o PLS 236 de 2012 prevê pena que varia de 6 meses a 2 anos de prisão para a gestante ou para quem ajudá-la a cometer o crime. Se não houver autorização da mulher, a pena proposta vai de 4 a 10 anos de prisão. É bom lembrar, no entanto, que nos casos de aborto previstos na lei, a proposta dá o direito à mulher ou a seu representante legal de decidir se ela quer ou não interromper a gravidez. A única exceção é quando a gestante correr risco de vida, caso em que o médico poderia decidir sozinho. E se você, ouvinte, tem alguma sugestão a fazer sobre a forma como o aborto deve ser tratado no Código Penal, entre em contato com a gente pelo Alô Senado, no 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Você também pode mandar um e-mail para radio@senado.gov.br. Participe.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.